Não há ligações de barco no Rio Tejo entre Trafaria, Porto Brandão e Belém. Um aluimento de terras, na semana passada, provocado pelas condições atmosféricas, obrigou à interdição do acesso à estação dos barcos em Belém. A alternativa é usar a ligação Cacilhas-Cais do Sodré. Margarida Perdigão, do Conselho de Administração da Transtejo, conta o que se passou.
Houve um coletor de águas pluviais da Câmara Municipal de Lisboa que aluiu, causando risco de circulação na nossa estação de Belém. A Câmara Municipal de Lisboa está já a proceder à reparação do coletor, mas é um coletor bastante grande, e a previsão que temos para a conclusão da obra obriga-nos a interromper a circulação na triangulação Belém, Trafaria, Porto Brandão, oferecendo como alternativa os passos que são válidos nessa ligação para a ligação Castré-Cacilhas.
Quanto tempo vai estar a ligação interrompida?
Tanto quanto sabemos, a Câmara de Lisboa está a desenvolver esforços para fazer a reparação do coletor no mais breve espaço de tempo. A previsão que fizemos foi de 45 dias. Naturalmente, se a obra ficar concluída antes, anteciparemos.
Ou seja, a Transtejo diz que o serviço será retomado após esta intervenção técnica por parte da Câmara de Lisboa. Como ouvimos, a previsão aponta para que a obra dure 45 dias. E na ponte 25 de Abril, na última década, houve 425 acidentes de trânsito, sendo que o ano 2009 foi quando houve mais sinistros. Dados revelados hoje pela PSP, a agência Lusa, sobre a travessia de carro entre Almada e Lisboa, no pior ano, 2009, houve 99 acidentes na ponte 25 de Abril, dos quais resultaram um morto, dois feridos graves e 16 ligeiros. As colisões estão no topo dos acidentes na ponte 25 de Abril, seguidas dos despistes e dos atropelamentos. Ora, neste mesmo período, em São João da Madeira, registaram-se 250 atropelamentos e é por isso que a autarquia quer inverter a situação. Os números constam de um relatório feito pela Câmara, depois do alerta apresentado por um munícipe sobre os constantes atropelamentos na cidade. Está neste momento a ser delineado um plano de intervenção em diversas ruas de São João da Madeira. Foi isso que o jornalista António Jorge escutou por parte do presidente da Câmara, Jorge Sequeira.
Neste momento apenas dispomos de um relatório preliminar e já conseguimos ter uma visão do que sucedeu em São João da Madeira nos últimos 10 anos. Ocorreram na nossa cidade 250 atropelamentos, que é um número muito preocupante e que nos deixa inquietos. Os atropelamentos não se distribuem de uma forma equilibrada por todo o território da cidade. Há, de facto, uma artéria que concentra 57 atropelamentos. É uma artéria que irá reclamar, por isso, uma intervenção e um cuidado muito especial da nossa parte.
Identificados os pontos críticos, quais são os planos de ação, Presidente Jorge Sequeira?
O plano de ação está, neste momento, a ser desenhado pela nossa técnica municipal de proteção civil, com o auxílio de uma perita em segurança rodoviária, e vamos depois também, conforme consta do meu despacho, solicitar a intervenção do IEMT e da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária para validarem tecnicamente as propostas técnicas de atuação que surjam desse estudo. Mas o que me pareceu ser essencial foi fazer uma análise durante este período de tempo para que pudéssemos identificar justamente quais são, na cidade, os pontos mais críticos, os pontos de maior incidência. Daí a abrangência temporal do estudo, porque só com esta abrangência temporal é que podíamos ter uma leitura adequada da realidade.
Mas esses pontos mais complicados têm a ver com edifícios públicos, proximidade desses edifícios públicos, de fábricas. O que é que justifica que nesses sítios tenham existido tantos atropelamentos?
Nós estamos a falar de artérias.
De ruas, portanto.
De ruas, no centro da cidade. E as nossas ruas têm uma característica muito especial. Estamos a falar de avenidas com duas faixas de rodagem no mesmo sentido de trânsito ou com separador central, o que potencia, por um lado, a velocidade. Noutras artérias, mesmo onde há um só sentido de trânsito para cada um dos lados, há um separador central e, portanto, a cidade está muito bem preparada para o trânsito dos automóveis, E o que temos pela frente é o desafio de conjugar o trânsito dos automóveis, que é muito facilitado por estas condições físicas das artérias, com a mobilidade segura dos peões.
E, portanto, São João da Madeira quer ser uma cidade mais amiga do peão. Quando é que acha que isso pode suceder?
Os serviços pediram uma prorrogação de prazo para apresentar uma proposta sustentada. Eu deferi ainda há dias essa prorrogação de prazo por mais 30 dias e vamos seguramente ter uma resposta a breve trecho. Mas para mim o que é essencial é que o trabalho que vier a ser apresentado seja um trabalho em condições. Em condições. Já tivemos 10 anos de situação problemática, como os números o testemunham. Agora o que é necessário é, de uma vez por todas, diagnosticar a situação e ter uma intervenção adequada.
Em 10 anos, 250 atropelamentos na cidade de São João da Madeira levam a autarquia a tomar medidas e a fazer alterações para maior segurança dos munícipes.
É um aniversário que celebramos com um olhar sobre a Praça da Alegria em Lisboa. O Hot Club de Portugal, o mais antigo clube de jazz da Europa, foi fundado há 70 anos. No Portugal em Direto, centramos-nos na relação do clube com a cidade.
Viajamos de novo para o interior do continente, a partir do litoral. Hoje paramos no concelho de Severo do Voga, concelho conhecido pela produção de mirtilos, produção e transformação, quer em marmelada, quer em compotas. Vamos ao encontro do repórter António Jorge, que está na Quinta de Remolha. Será assim que se diz?
É exatamente assim, Mário. Na Quinta de Remolha, em Severo do Voga, é uma das dezenas de quintas que existem neste concelho e que têm como função principal, ou pelo menos primordial, dedicar-se à produção do mirtilo, um fruto silvestre consumido há séculos pelo homem, mas que desde 1990 se implantou nesta região, neste concelho em particular. Este concelho de Severo do Voga fica no distrito de Aveiro, mas confina já com concelhos do distrito de Viseu, portanto já fica relativamente distante do mar. Pedro Lobo é o proprietário da Quinta da Remolha, um engenheiro civil que deixou de lado a projeção de infraestruturas, julgo eu, e se dedicou ao mirtilo e a outros frutos. Ora, esta aventura já dura há 5 anos e, pelos vistos, está a correr bem, Pedro.
Sim, felizmente, com alguns percalços, como é natural quando se inicia uma atividade nova, tem corrido bastante bem.
Pode dar-nos uma ideia de quão importante é a produção deste fruto, o mirtilo, na economia deste concelho?
O mirtilo surgiu em 1990 e inicialmente a uma escala familiar. Entretanto, passaram-se algumas décadas. Há cerca de 6, 7 anos começou a tomar outra dimensão, também fruto da Feira do Mirtilo, que deu uma projeção nacional a esta cultura relativamente desconhecida de muitos. Hoje em dia há dezenas de pequenas empresas que se dedicam à produção do mirtilo, há centenas de toneladas a serem produzidas e há naturalmente um valor monetário muito, muito interessante para o nosso concelho.
É verdade que mais de metade da produção do mirtilo vai para mercados estrangeiros?
Sim, há uma forte aposta na exportação. O fruto do mirtilo também é ainda bastante desconhecido e faz parte, numa percentagem pequena, da dieta dos portugueses. É algo que naturalmente temos que trabalhar para melhorar. Existe ainda a ideia de que é um fruto muito caro. Para nós produtores é um fruto que é comercializado a preços relativamente baixos, ou seja, as pessoas, desde que venham diretamente ao produtor, conseguem o fruto a preços muito, muito competitivos, muito agradáveis.
Nós estamos na Quinta da Remolha, propriedade da sua família, estava ao abandono, está muito perto do centro de Severo do Voga. O Pedro decidiu arregaçar as mangas e dar vida a esta quinta. Está em rebuliço permanente, basta olhar, enfim, até onde o olhar alcança, e vemos de um lado as plantas, do outro a lenha ali a preparar-se para ser queimada no inverno. Quantas pessoas é que emprega para conseguir produzir as tais 6 toneladas que me disse há pouco que produzia por ano?
Nós recorremos muitas vezes à mão de obra familiar, temos normalmente 2 pessoas a tempo inteiro, mais eu, que estou praticamente dedicado em exclusivo a esta atividade, e depois, na altura da apanha, recorremos normalmente à mão de obra familiar, quando não é possível, teremos de recorrer à contratação. O número de pessoas varia muito consoante os anos. Neste momento, nós também estamos a avançar com a produção de framboesas, amoras e maracujás, e, portanto, não sabemos ainda exatamente que quantidade de pessoas precisaremos.
Pedro Lobo, há aqui neste concelho muita gente a fazer o mesmo que o Pedro faz, portanto muita gente a dedicar-se à produção destes frutos silvestres, digamos assim. Há mão de obra suficiente em Sever de Voga?
Todos são bem-vindos e há de facto cada vez mais pessoas e é muito positivo que assim seja. Temos, contudo, que trabalhar a nível da organização, é fundamental que nos organizemos e comecemos a trabalhar em conjunto, porque só em conjunto e com uma economia de escala é que nós conseguimos efetivamente ser fortes lá fora, que é realmente onde interessa. Relativamente à mão de obra, é um dos maiores problemas que enfrentamos, não há muita mão de obra disponível e é algo que eu espero que possamos vir a resolver também em conjunto, quando estes hectares que estão plantados começarem a velocidade de cruzeiro, teremos que recorrer obviamente à mão de obra que não está localizada no concelho e terão que surgir estruturas que permitam efetivamente que haja pessoas suficientes para a apanha.
Ora, uma estrutura fundamental para escoar o vosso produto tem a ver com as acessibilidades e, à semelhança de muitos outros concelhos, Sever de Voga está aqui numa encruzilhada com autoestradas próximas, mas, apesar de tudo, para quem faz o trajeto diariamente, com tempo a mais a ser gasto daquilo que gostariam.
Nós estamos, efetivamente, perto de tudo e, ao mesmo tempo, longe de tudo. As acessibilidades não são as ideais. É algo que gostaríamos de ver resolvido o mais depressa possível. Naturalmente que o poder político terá que fazer todos os esforços para resolver essa situação. As portagens também não têm ajudado rigorosamente nada, o que faz com que um concelho que acaba por não ser um concelho do interior, porque nós estamos muito perto do mar e há freguesias do nosso concelho onde vemos inclusive é o mar, demoremos imenso tempo a chegar aos locais mais importantes do nosso distrito, como é, por exemplo, a nossa capital do distrito de Aveiro.
Obrigado, Pedro Lobo, por nos ter recebido aqui na Quinta da Remolha, em Sever do Voga, perto do centro do concelho. É um concelho que fica no fim do distrito de Aveiro, já muito próximo do distrito de Viseu, próximo das autoestradas A25 e A32. E aqui o mirtilo é rei senhor e tem vindo a ocupar cada vez mais os braços que aqui trabalham a terra.
Reportagem de António Jorge nesta quinta, uma das que, em Sever do Voga, produz e transforma mirtilos, é a atividade principal na economia deste concelho, Sever do Voga. Esta segunda-feira, em Sintra, há uma reflexão para debater a estratégia empresarial do concelho. Juntam-se empresários e autarquia na segunda conferência das Arribas, que tem como convidado Jorge Coelho. Ele é presidente do Conselho Estratégico Empresarial de Sintra. Vamos até à Praia Grande, ao encontro do repórter João Ramalhinho, que nos vai dar conta do que esta tarde se vai discutir.
Nos últimos 4 anos, Sintra registou a maior redução do número de desempregados entre os municípios da área metropolitana de Lisboa. Diminuiu 6.700 desempregados desde 2014. Para essa descida terá contribuído o número de empresas que se instalaram no concelho. Sintra foi o terceiro município do país e o segundo da área metropolitana de Lisboa em número de empresas em atividade. Mais de 36.300 empresas. Ao nível das exportações, Sintra é também o maior exportador, o décimo município mais exportador do país, o quarto da AML. Nos últimos 2 anos reforçou em mais de 20% as exportações das suas empresas. Estes são alguns dos dados aqui em debate e que vão merecer análise dos mais de 100 participantes da segunda Conferência das Arribas. O orador convidado do Conselho Estratégico Empresarial de Sintra é Jorge Coelho. Boa tarde, Dr. Jorge Coelho, estamos em direto para Antena 1. De que forma é que se pode atrair cada vez mais investimento para o concelho?
Bem, estamos aqui num concelho de Sintra, que é extraordinário do ponto de vista daquilo que é a sua beleza natural, mas também daquilo que são as condições globais que o concelho tem de atrair investimento, de atrair turistas, de atrair pessoas para poderem aqui viver neste ambiente extraordinário e único no mundo que Sintra tem.
Que meios para atrair mais empresas?
Os meios que partem mais empresa são aqueles que estão a ser criados, por um lado, por parte da Câmara Municipal, que com uma estratégia de amiga do investidor. Em segundo lugar, com os investimentos que a própria Câmara Municipal está a ter na área da saúde, na área da educação, na área da mobilidade, que é a melhor forma de, criando melhores condições de vida aqui no concelho, de o turismo, por exemplo, ter aqui muito mais condições de ter êxito. Em segundo lugar, para as empresas como um todo, onde há melhor mobilidade, onde há bons serviços de todas as naturezas, é uma questão muito importante para a decisão dos investidores virem aqui para Sintra, que é o que está a acontecer em grande escala.
Desenvolver a imagem de Sintra no estrangeiro?
Também muito importante. Nós não podemos esquecer que estamos aqui num concelho do top dos tops daquilo que é Portugal. E quando há uma estratégia de promoção de Portugal no estrangeiro, o concelho de Sintra deve ser integrado ao mais alto nível para que tenha aqui o reflexo dessa mesma promoção. Mas, sob a orientação do Sr. Presidente da Câmara, está-se a trabalhar no sentido de criar aqui outro tipo de formas de também o concelho por si próprio promover-se de formas mais modernas no exterior e no interior.
Aposta no setor do turismo?
Muito, basta estar aqui neste hotel onde nós estamos neste momento, que eu conheço há muitos anos, e ver que este concelho é extraordinário, e não é só extraordinário aqui nesta zona. Tem praias fabulosas, tem áreas culturais extraordinárias, mas eu vejo este concelho como um todo, com as suas várias freguesias, com as suas centenas de milhares de habitantes, e que fazem com que tenha que haver aqui coesão territorial, social, e um desenvolvimento que faça com que a qualidade de vida de todos aqueles que aqui vivem e trabalham seja boa. Há que aproveitar o que há de bom em todas as áreas, seja na área cultural, na área do turismo, na área do investimento.
São previstos novos investimentos?
Isto tem que perguntar ao Sr. Presidente da Câmara, que eu aqui sou só um cidadão.
De qualquer modo, estão reunidas as condições para cada vez mais aparecer investimento no concelho?
Bem, é o que nos últimos 4 anos aconteceu de forma muito evidente aqui em Sintra, com a Câmara sob a presença...
Mais de 36 mil empresas em atividade.
Ouça, nós estamos no topo dos concelhos que têm mais empresas no país, estamos no topo do concelho que tem menos desemprego do país, estamos no topo de praticamente tudo. E isso é muito importante, é evidente que há muita coisa ainda para fazer. Agora, que nós estamos aqui num concelho que tem um potencial extraordinário de continuar a crescer a todos os níveis, isso é uma realidade.
Muito obrigado, Jorge Coelho, Presidente do Conselho Estratégico Empresarial de Sintra. A virtude mora em Sintra. Este é o tema desta segunda conferência das Arribas, com a presença de vários empresários do Conselho. A conferência organizada pela SPIC Global, aqui na Praia Grande. Vários temas em debate. Como fixar mais empresas e também como desenvolver o concelho, perguntas que merecem resposta também aqui neste debate ao longo da tarde.
Reportagem de João Ramalhinho, antes do início desta segunda conferência das Arribas, tido como um espaço de convívio e reflexão sobre Sintra. O convidado, o orador para esta tarde, é o antigo ministro Jorge Coelho, presidente do Conselho Estratégico Empresarial de Sintra.
Hoje provamos uma inovação na doçaria portuguesa, o pastel de pera, criado no Bom Barral por um artista plástico que gosta de cozinhar.
Celebramos agora os 70 anos do Hot Club de Portugal, com os olhos postos na Praça da Alegria, em Lisboa. O mais antigo clube de jazz da Europa Foi fundado precisamente há 70 anos, desde sempre na Praça da Alegria, onde se tornou um vizinho com relações, quer com os bombeiros, com os cafés, quer com o Parque Mayer, logo ali ao lado. Com 70 anos de história, o Hot Club viveu o momento mais difícil, em 2009, quando a cave do número 39 ficou destruída num incêndio. 2 anos depois, o Hot abriu, reabriu, agora no número 48. Que relação há entre o Clube de Jazz e a cidade de Lisboa? É por aqui que anda a conversa do jornalista Paulo Alves Guerra com a presidente do Hot Club, Inês Homem Cunha.
Eu acho que é um lugar respeitado por todos os músicos e pelo público em geral. É, nós temos muito cuidado com o ambiente do sítio, do espaço propriamente dito.
Na Praça da Alegria, de Lisboa. Exatamente. Encontramos também aquela placa enorme de homenagem ao Alfredo Keil, não é?
Pois é, a Praça da Alegria tem muitas referências da vida lisboeta, não é?
Como é a relação do Hot com o bairro onde está implantado?
É ótima,
Cunha?
É ótima, ali com os bombeiros, com, desde o princípio com o Parque Mayer, não é? Que agora está muito desativado, mas que teve um papel muito importante na relação do tipo de público que aparecia no clube e das pessoas que conviviam ali. A Praça da Alegria está a mudar muito também, não é? A Praça da Alegria está
Como
a mudar
é que está a mudar
muito.
A Praça da Alegria?
Com aqueles os hotéis todos ali na Avenida da Liberdade, quer dizer, hoje em dia temos imensos turistas que circulam ali pela praça. Já...
Mas ainda há uma vida de bairro popular, não é?
Ah, ainda tem ali... muita graça, sim.
Sim. E, antes de mais, o atual número do Hot Club é o número...
48.
Já foi o 39, não é?
Já foi o 39.
A velhinha cave do...
Nós ainda não perdemos a esperança de ter o 39 recuperado e transformado numa casa do jazz, que é uma coisa que nós queríamos fazer em Lisboa.
É um projeto que depende de uma concertação com a Câmara Municipal de Lisboa,
depende,
não é?
E já teve uns avanços, agora teve o recuo. Agora, quer dizer, em 2009 teve o recuo ter acontecido o incêndio, porque antes do incêndio já havia... conversas com a Câmara para aquilo ser transformado no que nós queríamos transformar na Casa do Jazz.
Chegou a ser uma promessa do antigo autarca, António Costa, que é atual Primeiro-Ministro, não é? Chegou a comprometer-se, não é?
Não posso ser injusta com ele e dizer que ele prometeu. Sim. Ele ouviu-nos, disse na altura que era um projeto interessante, resolvemos Sim. que tínhamos que avançar, mas depois, entretanto, foi um incêndio e a coisa ficou por aí.
Não está esquecida, o assunto não está esquecido, tanto quanto
não.
Vamos saber.
Sim. Eu espero que não.
Então,
do nosso lado não está, com certeza.
O atual número é o...
48.
Sim, já foi 39. Ora, acontece que o número 48 pode ir dar exatamente ao ano de 1948, exatamente. É uma daquelas coincidências, projetando também a vida do Hot Club no contexto da Praça da Alegria. Já vos foram bater à porta aquelas pessoas que vivem ali no bairro e que querem saber que música é aquela... que está ali, que se vai fazer logo à noite, Inês Homem Cunha. Como é a relação?
Sim, não, isso acontece imenso com as pessoas que moram por ali, passam à porta, conhecem o Luís Hilário Fernandes, sobretudo, que são quem está lá o dia todo.
É o grande anfitrião, digamos assim.
É? Exatamente.
Sim, é o mestre, digamos, do acolhimento.
Mestre
de
sala,
não é?
Exatamente.
Sim.
Mas,
as pessoas, exemplo, do bairro entram pelo Hot?
Aqui há um ano, não muito, é uma Sim. população muito envelhecida, não é? Mas conhecem o Hot, sabem o que é e indicam para um turista se for preciso. E o Hot é conhecido ali desde sempre, não é? Mas nós, por acaso, o ano passado fizemos um dia aberto no Dia Internacional do Jazz e começámos a música cá fora, com os Dixie Gang. Começaram a tocar na praça e a ideia era, mais uma vez, era um bocadinho essa. Era, a porta estava aberta, as pessoas podiam entrar, portanto, começaram a tocar cá fora um bocadinho para chamar quem estivesse por ali e quisesse participar e entrar. Eu não, confesso que não confirmei se entraram pessoas do bairro no outro desse dia, mas a ideia era precisamente essa. Eu espero que sim, que tenham ido lá ver.
Inês Homem Cunha, também Sérgio Pelágio, tem memórias desta relação do Hot com a Praça da Alegria, Sérgio Pelágio?
Eu que me lembro da Praça da Alegria, nesse período, era sobretudo quando o clube fechava, já a altas horas da madrugada, e nós estávamos nas jams e a tocar e aquilo tudo, eram os encontros que os músicos faziam ali na Praça da Alegria, deserta, não havia para onde ir a seguir, não havia Lisboa, não tinha outros espaços noturnos, éramos muito jovens também, e foi nessa Praça da Alegria que se cozinharam imensos projetos. Eu lembro que era o Clube Chave e nós ficávamos ali a conversar uns com os outros e a formar grupos e a discutir, falar sobre música até altas horas da madrugada. Essa é a imagem romântica que eu tenho da Praça da Alegria desse período, que era de facto um sítio muito bonito, muito convidava a ficar ali naqueles bancos de jardim.
E aquela placa de homenagem a Alfredo Keil? Porque tem notas de música associadas já agora, não é?
Onde é que ela está concretamente? Está
mesmo em frente ao Hot.
Está mesmo em frente ao Hot, não é?
Mesmo em frente ao Hot,
ao antigo.
Um bocadinho mais abaixo. Pois. Não, é este.
É este,
sim.
É este.
Os primórdios da Primeira República. Sim.
Sim.
Fronteiros à casa do Hot, à casa do jazz, não é? Sim. Uns parabéns jazzísticos no dia 18.
Exatamente, 18
dia 19.
À noite. Dia 19 vai ser um dia mais tranquilo, embora haja algumas coisas a acontecer nos jornais e nas rádios. Espero e eu acredito que sim, vamos ter alguma visibilidade nessa altura. Depois temos, na terça-feira, temos uma jam session com o César Cardoso, que é o responsável pelas jams este mês.
E o saxofonista
e saxofonista. Quarta e quinta temos o Joe Lovano, que convidámos para vir celebrar connosco os 70 anos.
Uma estrela planetária do jazz.
O Joe Lovano vem com o seu trio tocar na quarta e quinta no clube.
O seu trio, o seu saxofone, bem entendido, não é?
E na sexta-feira temos um concerto de orquestra com o Joe Lovano no Teatro Municipal de São Luís. E ainda, e muito, muito, que nós fizemos questão que acontecesse, no dia 25, domingo, abrimos as portas do São Luís para receber quem quiser vir, não se paga bilhete, é entrada livre, e vamos ter concertos das formações da escola, como por exemplo a Orquestra de Alunos. Vamos ter um concerto de uma formação que se chama Combo Combo, que é uma formação que integra professores, alunos, antigos presidentes.
Antigos presidentes das direções do OT, não é?
Exatamente, sim. Portanto vai tudo tocar nesse combo. E antes disso tudo, temos um grupo que se chama Old Folks.
Velhos companheiros, sim.
Exatamente. É a primeira geração do OT vai tocar.
Primeira geração do OT, do final dos anos 40, é disso que estamos a falar?
E princípio dos anos 50, sim.
Sim. Inês Homem Cunha, que história que lhe foi transmitida sobre aquilo que foram as primeiras direções do OT Clube? O que é que era o OT há 70 anos?
O OT nasce de uma vontade férrea de Luís Vilas Boas e de algumas pessoas que andavam à volta dele, de pôr as pessoas a ouvir jazz, de facto.
Sim. Havia os programas na rádio, não é?
Continua a ser, e há de ser sempre, uma guerra todos os dias, ou seja, uma luta todos os dias para conseguir que as coisas aconteçam, porque o OT Clube é uma associação sem fins lucrativos, vive dos seus próprios fundos, e portanto vai ser sempre uma batalha, não é? Mas eu acho que o exemplo do Luís Vilas Boas de pôr as coisas de facto a acontecer e a funcionar é o exemplo que foi seguido por todas as direções do OT, com as suas características próprias, porque as pessoas são todas obviamente diferentes, mas o facto de todas elas terem tido esta noção de que só se consegue resultados com muito trabalho e com muito envolvimento, e quando se veste a camisola, acho que é a razão, digamos, de nos mantermos vivos e a fazer tanta coisa.
Inês Homem Cunha, presidente do OT Clube de Portugal, também Sérgio Plágio, entrevistados por Paulo Alves Guerra. Ora, vale a pena ir à noite para sentir o ambiente deste OT Clube na Praça da Alegria? Foi o que fez o repórter Pedro Guilherme.
Passa pouco das 10 da noite e a sala do OT Clube Portugal já está cheia.
A sala do OT Clube é esta que está a ver, com um palco enorme. O palco ocupa quase um terço da sala, não é? Mas como aqui nós damos muita importância à música, pronto, o palco é assim.
Luís Hilário, programador musical do OT Clube, fala assim de um dos locais mais emblemáticos de Lisboa, onde Bernardo Tinoco se prepara para entrar e tocar.
Cada vez que vou ali acima daquele palco sinto um aperto no estômago bastante grande. É diferente de tocar em qualquer outro local deste país. O OT é a casa.
Bernardo aproximou-se do jazz graças à Escola de Música do OT Clube. Hoje, com 17 anos, toca no grupo João Fragoso Sexteto. É dele o som que sai do saxofone. Nesta sala pequena e com pouca luz, viajamos no tempo. Luís Hilário chama a atenção para as paredes, decoradas com pedaços de história emoldurados.
Recordações do passado, que fazem um bocado parte da história do clube, dos anos 70 e dos anos 80, e fotografias ainda antes, dos anos 50 e 60.
O OT Clube Portugal nasceu em 1948 e durante vários anos funcionou na cave de um prédio na Praça da Alegria. Mas em 2009 um incêndio consumiu o edifício quase por completo. A sala escapou às chamas, mas ficou inundada e destruída. Foi preciso fechar portas e muita gente pensou que seria o fim. 2 anos depois, em 2011, o OT Clube reabriu. Umas portas abaixo, num espaço minimalista e moderno. E hoje, 7 décadas depois, é um dos mais antigos clubes de jazz do mundo, sendo certo o mais antigo de Portugal e da Europa. O que faz as pessoas continuarem a vir até cá? Luís Hilário avança uma hipótese.
Tenho que confessar que não há muitas opções na cidade e no país com a oferta que nós temos, não é? Por outro lado, pela sua história, pela sua antiguidade, também é um local que é conhecido de quase toda a gente, mesmo os que nunca por cá passaram.
Já o sócio número 2 do Hot Club arrisca outro motivo.
Há muita gente a interessar-se, a ouvir, a saber o que é que se passa lá fora, quem é que influencia os que tocam cá dentro.
Paulo Gil, 81 anos, inscreveu-se no Hot Club Portugal há mais de 60. Preencheu a ficha de inscrição logo depois do fundador, Luís Vilas Boas. O produtor musical respira jazz e explica porque assiste a tantos concertos no clube.
É uma música estranha. É preciso uma certa agressividade controlada, uma certa coragem para se tocar ao vivo.
É o fascínio por este género musical que junta no Hot Club pessoas de várias gerações. Mas para Hugo Gonçalves, a sala de concertos também ajuda.
É um espaço muito acolhedor e faz aqui muito boa música.
Hugo já cá veio várias vezes para assistir a concertos e não só.
Já toquei aqui uma vez já.
Qual é a sensação?
É uma sensação muito boa. É desafiador.
O clube atrai portugueses, mas também estrangeiros. Pat e Riley são turistas norte-americanos. Onde quer que vão, procuram sítios para ouvir jazz. Sentados numa mesa com duas imperiais, contam como descobriram o Hot Club.
Descobrimos no Google. Tinha críticas muito positivas.
Nós gostamos de jazz, achámos o clube interessante e resolvemos vir.
Ao ouvir falar inglês, Joaquim Mendes, barman do Hot Club, para de servir os clientes por um instante e não resiste em contar uma história.
Como o antigo presidente do clube costumava dizer, que o Hot Club era mais conhecido em Nova Iorque que em Santarém, por exemplo. Daí a gente ter muitos turistas estrangeiros aqui no clube.
No Hot Club, a semana começa à terça-feira e vai até domingo, com vários concertos e casa quase sempre cheia. Para o Luís Hilário, o tempo passa, mas o jazz continua vivo.
Cada vez há mais músicos e melhores, portanto, o futuro é promissor.
Um futuro com o Hot Club Portugal a manter-se aberto para todos os apreciadores de jazz.
Reportagem de Pedro Guilherme com o retrato de uma das noites no Hot Club, na Praça da Alegria, em Lisboa. Neste dia de aniversário, já houve festa ontem, depois da meia-noite, ouviram-se sons do improviso pelo septeto do Hot. Hoje, e como habitualmente, o clube está fechado, reabre amanhã, sendo que a estrela destas comemorações é Joe Lovano, saxofonista, uma estrela maior do mundo do jazz. Toca no Hot, quarta e quinta-feira, depois sexta, Joe Lovano estará no Teatro São Luís a convite da Orquestra de Jazz do Hot Club de Portugal. E agora sentamo-nos à mesa com um artista plástico para provar um pastel feito com pera roxa. Já tem uma mão cheia de anos, mas vai agora fazer parte de um livro sobre doçaria do centro e há poucos dias mostrou-se na Bolsa de Turismo de Lisboa. A repórter Paula Verão leva-nos até ao Bom Barral ao encontro do criador deste doce.
Quando se faz um pastel com fruta, eu acho, no meu ver, a fruta tem que estar presente, ou seja, nós temos que a sentir, não é só, está cá o sabor de... Não, está cá a fruta mesmo, ela está aqui.
Neste caso ela não está esmagada, não é isso?
Não. Ela está cortada. Inclusive eu até deixo a casca, precisamente também para perceber que a textura... E para ver que é pera roxa.
Massa estaladiça, recheio cremoso com pedaços de pera roxa. Do Bom Barral apresentamos o pastel de pera da autoria de Luís Rato.
Bom, isto é um pastel de pera roxa que eu acho que na altura, quando eu pensei em 2013, fazia sentido porque na zona não havia nenhum doce com a fruta mesmo, ou seja, a pera, porque este meu pastel tem a pera roxa e como nós estamos a viver numa zona onde a pera é a rainha, não é? Achei que de facto fazer um doce deste género fazia todo sentido.
A ideia que nasceu em 2013 não tem segredos. A originalidade e a fruta respondem pelo sucesso. Mas afinal, como nasceu esta ideia do pastel de pera?
Esta ideia surgiu porque a minha mulher fazia uma tarte de pera, desta pera, e eu sempre disse que isto tinha isto num formato pequeno, num formato parecido com o pastel de nata, seria o ideal, porque era mais pequeno, comia-se à mão, era completamente diferente. E comecei a pensar em 2013, como disse, fiz, e agora acho que é um sucesso, toda a gente gosta e toda a gente aprecia, e é uma coisa completamente original. Eu, quando pensei fazer este pastel, pensei logo, se ele é assim tão bom, se toda a gente gosta do pastel, eu tenho que o registar. Então registei como a marca Pastel de Pera, porque é, ter uma marca registada, acho que o produto fica como é uma mais-valia para o produto, claro.
Todos os dias, logo pela manhã, na cozinha, são os pastéis os primeiros clientes.
Sou eu que meto a mão na massa.
Como é que é? Logo de manhã que se fazem os pastéis?
Sim, no fundo aqui a primeira coisa que se faz quando se chega aqui ao Brumet é exatamente o pastel de pera, porque ele precisa de fazer, portanto, é a calda, é a fruta descascada, de cortada. Depois o pastel tem que ser feito logo, que é para depois eu começar a pensar no prato do dia e nas outras coisas, mas o pastel é logo o primeiro.
Como é que surgiu esse gosto pela culinária e pela doçaria?
Pois, eu sou de profissão artista plástico, porque eu criei toda a vida na cozinha, também gosto de criar. E esta história do pastel, e agora foi mesmo isso, foi mesmo, eu tenho que criar, eu tenho que estar sempre a criar, portanto, foi um bocado por aí.
Como artista criador, já há novas ideias a borbulhar na cabeça de Luís Rato.
Eu já tenho o que eu chamei no nosso site, o irmão mais novo, que é o pastel de pera rocha com pepitas de chocolate, porque a pera e o chocolate dão-se bem. E agora, quer dizer, já há uns tempos, eu também estou a desenvolver um pastel que é um pastel de ginja. Devido à proximidade que nós temos aqui com Óbidos, eu comecei a pensar num pastel de ginja que também já comecei a dar, a degustar aqui no restaurante, e que as pessoas todas também adoram, gostam muito, e que em princípio acho que é também um produto que, se eu começar a pensar nele, também é capaz de ir longe.
O pastel de pera de Luís Rato saiu do Bom Barral. Depois da presença na Bolsa de Turismo de Lisboa, o pastel vai entrar num livro de doçaria do centro e poderá ser provado no Festival do Vinho Português e Feira Nacional da Pera Rocha em agosto no Bom Barral.
É diferente quando se come um pastel assim.
É muito bom.
E se a Paula Verão o diz, é porque este pastel é mesmo bom. Só há um no Funchal, resta um único chapeleiro. A fábrica de chapéus de Santa Maria abriu há precisamente 70 anos na zona histórica da cidade, na Rua de Santa Maria, conhecida também por estar com as portas pintadas por vários artistas. O chapeleiro João Pestana faz chapéus de palha desde 1948. Um dos modelos que ainda fabrica é aquele chapéu usado pelos carreiros do monte, os que fazem descer os típicos carros de cesto. Fazemos agora uma viagem a esta fábrica com a repórter Celina Faria.
Na histórica Rua de Santa Maria, no Funchal, há lugares com arte e poesia. No número 237, a porta tem duas pinturas, a de um casal com o traje típico no bailinho e a de uma turista que espreita a fábrica de chapéus. Lá dentro trabalham João Pestana e a esposa.
O nome que me dão é o chapeleiro.
Mesmo aqui na rua, quando às vezes passo por alguém, eles dizem, olha, a mulher do chapeleiro.
O chapeleiro está na Rua de Santa Maria há 70 anos, na fábrica fundada pelo irmão em 1948. João Pestana faz os típicos chapéus de palha com muita arte e rapidez.
Você vem para aqui com 11 anos e meio, que eu nem sequer cheguei a dar a quarta classe, dei a quarta classe, filha de adultos. Só sei coisa da terceira classe da escola, mais nada. Portanto, o meu tempo foi tudo aqui. Há pouca gente que tenha o prazer de dizer que teve 70 anos no mesmo trabalho. Aprendi por mim próprio. O Valgan, não foi o meu irmão, o Valgan, um senhor que esteve aqui a trabalhar, que explicou-me como é que se fazia para a copa ficar assim, mais ou menos, na nossa cabeça, não é redonda. Pensa-se que é fácil, a pessoa que está a ver fazer um chapéu pensa que é fácil, mas não é.
O senhor já perdeu a conta de quantos chapéus já fez na vida, não é?
Se tivesse notas de 100 euros, eu estava milionário e não precisava de mais trabalhar.
Faz um chapéu em pouco tempo, não é?
Sim, se não fizesse um chapéu que levasse muito tempo, eles não. Quanto é que eu ia levar por um chapéu?
Antigamente, os chapéus eram feitos com a palha do trigo cultivado na madeira.
Ali no Estreito de Câmara de Ovos, eles faziam trança, mas era uma trança que ficava escura, que chegava a dar o trigo. Esta trança atualmente que a gente tem destes chapéus não chega a dar o trigo. Começámos a importar de faf.
As tranças, durante anos, deram forma a chapéus de vários tipos e a procura era grande.
Rapazinhos e raparigas usavam um chapéu a todos, nas escolas, mas atualmente de alguém com chapéu, alguma criança ou menino com chapéu de palha, não.
Há muito que a moda mudou, mas no monte os carreiros, que fazem descer os típicos carros de cesto, continuam a usar o chapéu de palha.
É um chapéu duplo. Isto leva uma cola para ficar texto. Estes fazem estes carros que já são muito mais caros que os outros.
Com as novas tendências, João Pestana começou a diversificar o negócio. Na fábrica, a esposa do chapeleiro, Teresa Pestana, faz barretes, sacos, mochilas e bonés com as cores do traje e desenhos regionais.
Eu só faço os barretes regionais. Faço agora estes barretes que apareceram agora, não tem muitos anos, que a gente chamamos os barretes diversos, como tem variedades de barras, e a parte de cima também é com diferentes, é casas de Santana e os balinhos, é tudo de
desenhos
regionais. Gosto do trabalho, que é diferente vir trabalhar cá para fora do que estar em casa.
Noutra máquina está a funcionária Teresa Aguiar.
Isto às vezes parece fácil, só a pessoa vende, só fazendo.
O pequeno espaço num prédio muito antigo, na Rua das Portas Pintadas, no Funchal, cativa os olhares dos turistas. Da entrada da fábrica de chapéus de Santa Maria, João Pestana, com mais de 80 anos, recorda rostos e lugares de uma cidade diferente. E até a música, que se ouve num pequeno rádio, parece ter o tom da nostalgia do chapeleiro.
Chapéus há muitos, diz o povo. Na Madeira, resta um, apenas um chapeleiro, este que ouvimos agora, João Pestana, que os fabrica há 70 anos.